ano atípico, um ano difícil. Não podia se esperar muito do Lino, porque ele não esperava ser prefeito novamente, não disputou a eleição, não fez uma campanha aguerrida. Foi escolhido pelo Celso, que na época era um prefeito com muito prestígio, e acabou se elegendo muito bem. Fez uma maioria folgada na Câmara. Eu não fui com ele, fui um vereador independente, mas acabei apoiando as boas intenções e propostas dele. Então, você tem toda a razão, foi um ano um pouco difícil. Não havia muita expectativa, porque não houve muita guerra na campanha, não houve muita promessa, não houve intensidade de campanha. Mas, de qualquer forma, esperava-se um pouco mais.
Seu Zé, eu falo assim difícil, porque primeiro foi aquela, toda aquela história do GAECO aqui em Bandeirantes no final de 2018. No início de 2019, toda aquela celeuma toda para a escolha da mesa diretiva da Câmara. E isso, queira ou não, tornou, de uma maneira ou outra, um ambiente, eu não vou falar hostil, mas um ambiente dividido, vamos falar assim.
Tornou um ambiente assim, pouco amistoso. Os vereadores chegavam, se cumprimentavam, e às vezes um fazia uma proposta, o outro elogiava a proposta, mas não houve um trabalho mais intenso, não. Então, a Câmara foi meio dividida, não só quanto à colocação dos vereadores, como a própria interpretação, a posição da Câmara. Você pode perceber, assim terminou o seu ano, podemos dizer, de uma maneira boa. Quando o Lino concluiu o recap e toda a readequação da Avenida João Cravo, ele marcou um ponto muito grande, porque aquilo ali foi demorado, mas tinha que ser mesmo, foi feita toda uma infraestrutura, e a população recebeu com muito carinho aquela obra. E em seguida ele fez mais algumas obras ali por perto, fez mais obras mais para cá. Então, veja bem, enquanto que a gente passou 2 anos praticamente discutindo buraco na cidade, pouco menos de 2 meses, ele tapou todos os buracos e entregou uma avenida maravilhosa.
Já que o senhor citou da João da Silva Cravo, que realmente foi uma celeuma aí durante muito tempo, muitos debates, inclusive, né, de situação que estava João da Silva Cravo, e não era diferente, estava aquilo ou pior do que se falava. Quando foi feito o recap, o senhor, inclusive, cobrou na Câmara Municipal. Olha, se cobrou tanto do recapeamento, agora que foi feito, eu não vejo ninguém abrir a boca ou ninguém elogiar. É mais ou menos assim? O prefeito também gosta de elogio, evidentemente?
O Leno não é muito festeiro, não. Ele é discreto, é contador, mexe bem com os números e ele aguarda com certa tranquilidade. Mas é sempre bom você ser reconhecido pelo que faz. Uma obra muito grande. Tinha gente que criticava ali todos os dias. A gente que fez WhatsApp, né, que chama, né? Quer dizer, ninguém mais falou, peraí. Então, eu acho que deveria haver um reconhecimento pelo trabalho que foi feito, pela intensidade que foi feito.
Bom, o senhor que já esteve do outro lado, o senhor esperava encontrar tanta dificuldade numa Câmara Municipal, porque o senhor esteve do lado do Executivo, que é quem tem a caneta, queira ou não. Por outro lado, a gente observava, e aí não é nenhuma crítica, que os vereadores questionavam, talvez, o pouco respeito que o Executivo tinha com o Legislativo. O senhor sentiu isso também? Faltou esse respeito?
Deixa eu te falar uma opinião muito pessoal. Não era uma falta, assim, de atenção com o Legislativo. É o sistema de administrar. Poucas vezes você vê o Lino numa festa, o Lino comemorando. Poucas vezes, é a maneira dele administrar. Ele acha que ele foi eleito para fazer o melhor e está tentando fazer o melhor. As poucas vezes que eu marquei com ele, me recebeu muito bem. Mas, realmente, coisas pequenas. Eu costumo e falo muito isso. Quem não se preocupa com as coisas pequenas, ele acaba sendo engolido pelas grandes. A gente precisa tentar uma administração meio conjunta. Por exemplo, às vezes você está fazendo uma porção de obras, mas o povo está satisfeito. Andando na rua, você sente alegria no povo. alegria no comércio, movimentação, satisfação. O que importa é isso. A matéria-prima do administrador, o que conta é o carinho, o respeito, a amizade e a aceitação popular.
Eu falei respeito, né? Talvez não seja nem o termo. Talvez faltou um pouco mais de atenção do executivo para com o legislativo, que era o que a gente mais observava e mais ouvia os vereadores. Agora, o senhor já é um político nato e sabia como mexer o mingau, vamos falar assim. O Celso Silva nem se fala. Fazia de uma festinha um festão. E falta isso para o Lino, realmente. Esse lado político é o que o senhor acabou de falar. É o estilo dele.
É. Eu conversava esses dias com um vereador e falei com ele, olha, há pouco tempo o jornal Folha do Norte publicou foto de deputados e políticos e do governador Ratinho liberando verbas para o norte do Paraná, Norte Novo e Norte Velho. Duas edições. E nas duas, Bandeirantes não estava. Então, Bandeirantes apareceu depois, como nessa última agora, apareceu com o Romanelli, que é o nosso deputado, que tem trabalhado muito, mostrando algumas coisas que o Lino foi. Mas o Lino não foi na própria remessa montada pelo Ratinho. Parece que já tinha vários prefeitos com pedidos lá, já há algum tempo, e o Ratinho, então, viu condições de atender aqueles pedidos, fez um pacote e atendeu. Entendeu? Precisa correr muito e correr na frente. O deputado Romanelli é um deputado muito operoso, trabalhador, um deputado bom. Então, se o prefeito souber acioná-lo... Por exemplo, eu quero ver se nesse começo de ano consigo mexer com o Lino no seguinte tema. Uma reportagem bonita e grande com o Ratinho, que ele quer ver se restabelece a produção de uva no Paraná como opção de riqueza, de circulação, de mercadoria, de renda. Bandeirantes já foi o segundo produtor de uva do Paraná. Primeiro era Marialva, que eu acho que ainda continua sendo. Segundo, Bandeirantes. As Três Águas praticamente era só uva. Hoje está menos de 30% do que produzia antes. Por exemplo, eu não acho difícil levar um asfalto até as Três Águas como uma iniciativa para tentar restabelecer a produção de uvas ali, um estímulo aos produtores. Não é uma área extensa, a prefeitura tem equipamentos compatíveis, tem uma pedreira muito boa, e é só a emulsão que é mais caro. A emulsão, eu acho que o Romanelli consegue em dois tapas.
Ali, o senhor sentiu que houve muita pegação no pé de alguns vereadores para com o prefeito, no caso, muitos detalhezinhos, muita cobrança exigindo documentação disso e daqui, ou é natural?
Não, veja bem, você pode verificar que tudo isso vai acabar. Os vereadores se encontravam incomodados porque faziam requerimento. Por exemplo, quantos requerimentos foram feitos de tapa-buraco? Quantos requerimentos foi feito com relação a letrias, a defeitos na João Cravo? O prefeito entregou totalmente recuperada a João Cravo, um asfalto de boa qualidade. Que vereador ele atendeu? Qual dos 13? Era uma necessidade que o município precisava, assim que pôde ele fez. Atendeu mais que os vereadores, atendeu a comunidade bandeirantense, como um todo, independentemente de partido ou de lado.
Seu Zé, 2020, e é ano de eleições municipais. Eu sei que é muito prematuro e o senhor mais do que ninguém sabe, a política ela se altera da noite para o dia. O Zé Fernandes é pré-candidato à vereança ou algo mais?
Não, veja bem, o Zé Fernandes já está com uma idade bastante avançada, mas eu tenho paixão pela política, paixão mesmo. Pode ser que até a política me ajude a restabelecer a minha mobilidade, a minha movimentação, as ações. Então eu não descarto, vou participar das eleições, ajudando, colaborando, sendo candidato, não sendo, mas eu vou ter um lado e vou trabalhar nas eleições.
Direta ou indiretamente?
É, direta ou indiretamente. Eu não sei viver sem eleição. Deixa eu te contar, há mais de 30 anos eu fui a Campo Grande visitar os filhos. Eu estou andando na feira de faixa, uma convenção do PTB, que lançava o Pedro Pedro Oceano, candidato a governador. De repente eu estava lá dentro do salão, lá, convenção lá no Mato Grosso, onde eu não tenho nada a ver. Mas é política. Então, onde tem política, eu gosto. É uma paixão. E eu acho que é através da política que a gente pode fazer as grandes resoluções. Por exemplo, estamos com um governador novo, muita disposição. Tem algumas medidas que não são muito populares, mas Bandeirantes nunca teve uma vocação de oposição. Não, pode fazer oposição num outro projeto, uma oposição sistemática não. Então nós teríamos que nos unir e aproveitar esse começo de governo. Por exemplo, esse primeiro ano do Ratinho foi para pôr a casa em ordem. Agora está em ordem, vamos entrar nessa ordem e buscar o que o Bandeirantes precisa e merece e tem direito.
E temos, né, gente forte lá em Curitiba, então tem que aproveitar.
Tem que aproveitar. Temos gente competente, gente forte, gente respeitada, gente que vai na bancada. Nós devemos ter em breve a visita aqui do Pedro Lupion, porque ele foi muito bem votado aqui e um ano se passou e ele ainda não veio aqui. Tem a impressão que ele está acabando de acertar os pontos. O pai dele é praticamente um segundo homem na Casa Civil do Bolsonaro. Ele não está esquecido, não. Ele vem com força total. E eu acredito que ele vai ajudar muito o Bandeirantes também.
Algo mais que o senhor gostaria de destacar e também uma previsão aí do que o senhor espera na Câmara para esse 2020?
Quero cumprimentar o povo de Bandeirantes, desejar a todos um feliz ano novo, um ano de realizações. Eu sou não tão festeiro quanto o Celso, mas eu gosto de festas, gosto de alegria. E a gente sente que o próprio Natal, que eu acho que é a maior festa de um povo, está meio desaparecendo. Você passa a ver poucas casas com um enfeite natalino, uma árvore, uma estrela, poucas. Então isso não pode acabar. Essa esperança tem que ser mantida. Você pode tirar tudo de um povo, menos a esperança. A alegria tem que continuar. Deus é brasileiro e as coisas vão melhorar, se Deus quiser. Então eu desejo a todos um feliz ano novo, de realizações, de paz, e que Deus me dê saúde e vida para eu concluir com dignidade e altivez o mandato que o povo me otorgou. Muito obrigado.